Capítulo 12. A verdade. O fato de haver pessoas espiritualmente inseguras, resultado de convicções religiosas frágeis e superficiais, não significa que todos sejam assim. Há aqueles que se sentem tranquilos, confiantes naquilo que creem, sem grandes anseios de procurar alternativas. Pessoas assim têm o privilégio de serem poupadas das angústias que tanto afligem os vacilantes. Por outro lado, um perigo as ronda dia e noite, ameaçando o seu futuro. Esse perigo tem nome: engano. Caso alguém se sinta tranquilo, por não saber que corre grande perigo, é melhor aparecer quem lhe diga que está iludido. Sentir-se seguro não é o mesmo de estar seguro. A segurança é uma condição concreta que tem como base a realidade de certos fatores e circunstâncias. Não é questão de sentimento. Uma pessoa em pânico, agarrada a um grosso cabo de aço, está totalmente segura. Já a outra, tranquila e confiante, sustentada por uma corda velha e fina, encontra-se em situação bastante perigosa. Indo direto ao ponto. Nas convicções espirituais, o que importa mesmo não é se a pessoa se sente segura ou não, mas se está depositando a sua confiança numa verdade ou numa mentira. Isso determinará o destino eterno de cada ser humano. Bilhões. A verdade é que bilhões de seres humanos estão sendo enganados. Já falamos algumas vezes do diabo e seus enganos. Enganar as pessoas não é algo circunstancial ou secundário na vida dele, mas a principal atividade a que se dedica. Aliás, é mais que isso. Mentira, engano, ilusão, farsa. Esses são os elementos que formam o próprio DNA do diabo. Quando Jesus teve de ser duro com os judeus que se recusavam a crer nele, disse: "Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." Não cabe fazermos aqui uma exposição detalhada sobre a pessoa do diabo. Porém, podemos garantir que o maior prazer dele é manter as pessoas cada vez mais afastadas de Deus. Isso ele faz mentindo. Satanás incute nas pessoas falsidades acerca de Deus. O mundo está cheio de noções blasfemas sobre Deus: injusto, parcial, arrogante, caprichoso, sádico, insensível. Em grande parte, essas ideias devem ser debitadas às mentiras semeadas pelo diabo e facilmente germinadas no solo incrédulo do coração humano. Os enganados não se limitam apenas a não cristãos, desses que negam o Deus da Bíblia e pregam outros deuses ou Deus nenhum. Muitos que se chamam cristãos também se tornam vítimas dessas artimanhas e falsidades. Não de maneira tão completa quanto os outros. Esses deixam-se enganar por ensinos mistos, em que mentira e verdade se misturam de maneira confusa. O diabo não mente apenas de modo grosseiro, espalhando indignidades sobre Deus. Quando convém, ele sabe ser sutil. E como sabe? A primeira frase que pronunciou para Eva, no Éden, é uma obra-prima de fina simulação. Ele falou assim: "É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?" Deus não falou exatamente assim, e a própria Eva corrigiu a serpente, na realidade, o diabo, dizendo que, de fato, havia proibição, mas referindo-se apenas a uma árvore, não a todas. Ou seja, o que Satanás disse era parte mentira e parte verdade. Com esse artifício, a semente da desconfiança foi irremediavelmente plantada no coração da mulher. Na continuação do diálogo, a serpente continua envenenando Eva. Mesmo sem chamar diretamente a Deus de mentiroso ou enganador, disse que não ocorreria o que ele ameaçara. E ainda chega ao requinte de sugerir que o motivo da restrição fora simplesmente medo ou ciúme de Deus pela concorrência humana. Afinal, disse o diabo, Deus sabia que se o casal desobedecesse, teria os olhos abertos e seria como o próprio Deus, conhecedor do bem e do mal. Novamente, verdades e mentiras apresentadas num amálgama perverso, extremamente difícil de ser percebido. Assim é o diabo. Não admira que hoje existam milhões de cristãos nominais, cheios de dúvidas e convicções confusas. Pessoas que professam uma fé morta, uma vez que não é direcionada ao Deus vivo. Uma fé morta é como superstição, não salva ninguém. Em que acreditar? Todo dia, os ouvidos de uma pessoa são inundados por uma torrente de mentiras e de verdades. Algumas sobre assuntos mínimos e banais, mas outras sobre questões espirituais que, por tratarem do futuro, são essenciais. Apenas dois exemplos dessas últimas. É muito difundida a ideia de que há muitos caminhos até Deus. Por outro lado, a Bíblia afirma categoricamente que há um só caminho a Deus, Cristo. Uma dessas afirmações é verdadeira e a outra é obrigatoriamente falsa. Não há uma terceira opção. Qual a verdadeira e qual a falsa? Outro caso. Uns apregoam que depois da morte a alma se reencarna para aperfeiçoamento. A Bíblia diz que os homens morrem uma só vez e depois disso vem o julgamento. Um desses dois ensinos é falso. Mas qual? Todo ser humano com o mínimo de sabedoria deveria fazer questão de perguntar para si próprio: de tudo o que ouço, em que irei acreditar? E logo tratar de estabelecer um padrão mediante o qual tudo será julgado como verdadeiro ou falso. Um padrão que seja considerado a própria verdade. Esse padrão existe e está materializado nas páginas da Bíblia. Ali está a revelação de Deus à humanidade, através de homens que o Espírito Santo capacitou. Tudo o que a Bíblia diz é verdade. É como se fosse o próprio Deus falando. Distorcendo a Bíblia. Crer que a Bíblia expressa a verdade não elimina o perigo de compreendê-la erroneamente, enganado com as artimanhas de Satanás. Ele é perito em distorcer até mesmo a própria palavra de Deus e o faz com grande sagacidade e sutileza. O próprio Jesus sofreu um vigoroso ataque dele nessa área. Logo após ser batizado, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, pois era vontade do Pai Celestial que ele fosse submetido a um período de fortes tentações. Fazia parte da sua missão no mundo resistir ao diabo, mostrando que continuava sem pecado e totalmente puro. Além do mais, sendo vencedor, ele poderia ajudar os seus discípulos nas tentações deles. 40 dias de jejum absoluto. Sem beber ou comer nada, Jesus encontra-se no limite da sua capacidade física. Nesse momento surge o anjo do mal, que não era do mal quando foi criado. Era belíssimo, sinal da perfeição do Criador, que nele deixou sua marca registrada de beleza e exuberância. Entretanto, quando Deus resolveu criar o universo e com ele os seres racionais, angelicais e depois humanos, decidiu também tornar possível a existência do mal. Na origem e na própria essência de todo o mal estaria a vontade de ser igual a Deus. Um alvo, obviamente, impossível de ser alcançado e, portanto, destinado ao fracasso. Uma característica típica do mal é cegar a mente das suas vítimas, levando-as à loucura de combater o invencível, de se opor ao intransponível, de se rebelar contra o Todo-Poderoso. Foi isso que ocorreu com aquele anjo, que se tornou Satanás, o adversário, o grande inimigo de Deus e dos homens. E também Diabo, o acusador, que difama, que denuncia com mentiras e falsidades. Ao lado do fragilizado Jesus, o diabo se fez presente e desafia. Se ele era mesmo filho de Deus, que transformasse pedras em pães. O se é extremamente malicioso ao jogar uma ponta de dúvida na condição de Jesus ser o unigênito filho do Pai. Jesus rebate, citando as Escrituras, dizendo que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra da boca de Deus. Embora profundamente necessitado de alimento, era ainda mais vital para Jesus ser obediente à vontade do Pai. Passando a usar a mesma estratégia de Cristo, Satanás também lança mão da Bíblia, só que usando a sua própria marca registrada, a distorção. Novamente instiga Jesus com o irritante "Se és filho de Deus". Sugere então que ele pule do alto de uma torre do templo, citando parte de um salmo belíssimo, em que Deus garante poderosa proteção a quem confia nele e o ama. O texto promete também que Deus daria ordem aos anjos para guardar o fiel e sustentá-lo para não tropeçar em alguma pedra. Desnecessário dizer que toda essa proteção não é dada a qualquer um em qualquer situação. A promessa simplesmente não se aplica a alguém que queira testar Deus, jogando-se gratuitamente de algum lugar para ver se os anjos são enviados para ampará-lo. Evidentemente, o diabo sabia disso e não usou essa estratégia por ser tolo, ingênuo ou desconhecer as Escrituras. Ele é inteligentíssimo, muito mais do que qualquer ser humano. Também perigoso, sagaz, concentrado em enganar, prejudicar e afastar de Deus. Usa todas as armas de que dispõe ao mesmo tempo em que explora, ao limite, a fraqueza dos homens. Jesus estava em momento de extrema fraqueza, 40 dias sem alimento ou água. Era grande a vontade de realmente fazer comida das pedras, quase uma necessidade. Com a sua divindade sendo constantemente questionada, é razoável que estivesse desejoso de provar, de passar no rosto do diabo que ele era mesmo filho de Deus e se jogar abaixo, mostrando que os anjos viriam, de fato, socorrê-lo. No entanto, quando o diabo questionava se Jesus era o filho de Deus, estava fingindo. Ele sabia que o filho de Deus participara da sua própria criação. A questão não era essa. O objetivo de Satanás era que Jesus caísse na tentação de testar a Deus. Jesus resiste e defende-se pela segunda vez, citando as Escrituras, dizendo que ninguém deveria tentar a Deus. No terceiro ataque, o diabo chega ao atrevimento de oferecer todos os reinos do mundo se tão somente Jesus o adorasse. A medida de Jesus encheu. Ele expulsa Satanás da sua presença, afirmando que somente Deus era digno de ser adorado e receber culto. Bastaria um só tropeço de Jesus, uma só queda, um só pecado, e ele teria perdido a condição de se tornar salvador dos homens. Esse era o grande alvo do diabo. Não apenas naqueles medonhos momentos de tentação, mas durante todo o ministério de Jesus na terra. Afastá-lo da cruz, para não derramar ali o seu sangue e assim não poder oferecer a sua salvação a ninguém. até hoje. Ainda hoje, esse cruel propósito de afastar as pessoas de Deus continua sendo perseguido obsessivamente pelo diabo. Por isso, ele mente, engana, insinua, distorce, disfarça, finge. E assim continuará, até que finalmente Cristo o jogue no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado eternamente. No entanto, até lá, ainda fará grandes estragos na vida de milhões, incluindo muitos que se identificam como cristãos, leem a Bíblia, creem que ela expressa a verdade, mas são cegados por ele para entenderem-na de modo errado. Vale a pena repetir a seguinte passagem citada há pouco, pela maneira perfeita como se encaixa no que estamos falando agora. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está revelada aí, para quem quiser ver, a finalidade pela qual o diabo trabalha, para que a luz do evangelho não resplandeça no entendimento dos que estão perdidos. Essa é a explicação para o fenômeno das interpretações tão diferentes que as pessoas dão a algumas passagens da Bíblia. É evidente que apenas uma interpretação está correta. A verdade não é como borracha que se estica para onde quer. As verdades bíblicas só têm uma interpretação correta. Às vezes, as passagens são cristalinas e as interpretações simples e evidentes. Outras, nem tanto. Mas não importa. Mesmo que um autor bíblico não tenha sido muito claro no que escreveu ou tenha intentado dar um sentido mais imediato e outro mais distante a uma mesma afirmação, ou ainda um sentido mais literal e outro mais espiritual, o fato é que tinha uma intenção definida em sua mente. Suponhamos que uma pessoa vestida com uma camisa verde está comendo uma manga e alguém lhe diz: "A sua manga é verde." Ela pode até ficar em dúvida se o outro referiu-se à fruta ou à parte da camisa que cobre os ombros. Porém, não é razoável dizer que, por causa das duas possibilidades, a frase tem duas interpretações. A única interpretação correta é a que coincide com a intenção de quem falou. Não é o caso de adentrarmos aqui no vasto e, aliás, interessantíssimo campo da interpretação bíblica, chamado hermenêutica. O que já dissemos é suficiente para mostrar que esse é um assunto sobre o qual há muito engano e má compreensão. Quantas pessoas pensam que a Bíblia tem muitas interpretações e que cada um fica à vontade para escolher a sua? Que as boas obras ajudam a obter a salvação? Que a Bíblia precisa ser reinterpretada à medida que o tempo passa, conforme a cultura e o conhecimento de cada época? Errado, errado e errado. Também perigosamente fatais são as noções falsas nas áreas da ciência e do conhecimento humano, pois atrasam o andamento do progresso, causam prejuízo, desconforto, sofrimento e, no caso da medicina, até mortes. Embora terríveis, são males que afetam apenas a esfera da existência terrena. Já o conhecimento distorcido de verdades existenciais reveladas pelo Criador causa prejuízo à alma, provoca danos eternos. É por isso que o diabo se especializou em distorcer a Bíblia, depositária única dessas verdades vindas do alto. Ele sabe o tamanho do prejuízo que causa a quem não entende o que Deus pretende comunicar aos homens. Feliz de quem consegue ler a Bíblia convicto de que ali está o que o próprio Deus transmitiu. E se vem de Deus, é a mais pura expressão da verdade. Amém. Dizer, todavia, que a Bíblia expressa a verdade não é o mesmo que afirmar que ela é a verdade em si. Um espelho, ao refletir uma claridade brilhante e cheia de fulgor, não pode arrogar-se ser a fonte daquela luz. A Bíblia é verdadeira porque revela o que vem de um Deus verdadeiro. Deus e ninguém mais é a fonte de toda a verdade. Indo mais fundo, Deus é a própria verdade. E porque Jesus Cristo é o Logos divino, a expressão perfeita de Deus, é que ele afirma, conforme citamos há pouco, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Comentamos em capítulo passado que Jesus disse que é a sua fidelidade que garante o cumprimento de tudo o que promete. Essa fidelidade é consequência direta do fato de ele ser a essência da própria verdade. Quando alguém narra algo coerente com os fatos, está sendo verdadeiro naquilo que disse. Contudo, a qualidade de verdadeiro está sendo aplicada exclusivamente na afirmação daquele episódio, não a tudo o que se relaciona com aquele indivíduo. Mesmo que ele faça 100 relatos e profira 1000 afirmações, todas corretas, ainda assim não poderá ser qualificado de totalmente verdadeiro. Basta uma mentira, um engano, a mínima distorção de um fato para perder a condição de verdadeiro. Com uma única exceção, não há um ser humano sobre a Terra, desde que Adão pecou, que diga totalmente a verdade. Como fala a Bíblia, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E ainda falou o salmista, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. A exceção é Jesus. Nunca saiu da sua boca uma só palavra em falso, uma mera sugestão de engano, uma pequena ilusão. Ele só diz a verdade. Existem algumas passagens na Bíblia que se referem a ele e dizem exatamente isto. Uma delas está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem ler o contexto verá que o apóstolo estava falando da fidelidade de Deus e da importância de se ter uma só palavra. Para dar força ao seu argumento, Paulo apela para a pessoa de Jesus, atestando que ele sempre foi um homem totalmente confiável. Nunca ensinou duas coisas, nunca duvidou de quem era, nunca hesitou naquilo que falava. O sim faz parte da natureza de Cristo, conforme lemos, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Essa palavrinha amém é citada constantemente por milhões de cristãos, verdadeiros e nominais, a maioria sem saber nem o que significa. Amém é uma palavra de origem hebraica que passou para o grego com a mesma pronúncia e daí para o latim e inglês e muitas outras línguas. Significa verdadeiramente, que assim seja. Quem lê os evangelhos percebe facilmente que, ao dizer algo solene, Jesus começava a frase assim, em verdade vos digo, pois essa expressão é simplesmente a tradução da palavrinha amém. A ideia expressa absoluta confiança e convicção. Tudo o que ele afirmou é verdadeiro e confiável. O que o final da passagem acima significa é que os verdadeiros cristãos, ao lidarem com Jesus e com a sua palavra, estão envolvidos com o que há de mais verdadeiro e confiável para a glória de Deus. Quando fazia revelações maravilhosas dos bastidores celestiais, como a existência de moradas celestiais que iria preparar para os discípulos, Jesus enfatizava que se não fosse assim, ele diria. Seu objetivo era incutir-lhes na mente que não havia a menor possibilidade de ouvirem dele algo que não fosse verdadeiro. Certa vez, a mãe dos apóstolos João e Tiago, devidamente acompanhada dos dois, abordou Jesus, pedindo algo exagerado. Que no reino dele um dos filhos sentasse à sua direita e o outro à esquerda. Jesus foi franco e direto. Não poderia conceder esse pedido, pois era da competência exclusiva do seu Pai Celestial. Nunca Jesus se serviu de promessas vagas, de ilusões, de meias-verdades. Ao contrário, mostrou aversão ao que não é sim, sim, não, não, que considera prejudicial e maligno.
A própria verdade. Até aqui temos enfatizado que Jesus é totalmente verdadeiro no que fala. Vamos dar um passo adiante. Mesmo que alguém só fale o que é verdadeiro, não pode dizer que é a própria verdade. Falar a verdade é se referir corretamente a um fato ocorrido no passado ou que esteja acontecendo no presente. A rigor, alguém que fala a verdade, mesmo possuidor de excelente e rara virtude, é apenas um fiel narrador de alguma coisa. Jesus é muito mais que isso. Quando ele diz ser a própria verdade, não está fazendo vínculo com algum fato passado, presente ou futuro. Está falando da sua essência, da sua natureza. Mesmo que Deus não houvesse criado tudo o que existe, e nesse caso nada houvesse a ser relatado sobre os anjos, os homens ou a natureza, Jesus continuaria sendo a verdade. Ele é a verdade personificada. Seus planos, seus pensamentos, suas cogitações, suas decisões, seus julgamentos, tudo está absolutamente afinado com a natureza e os atributos de Deus. Colocando de maneira inversa, nada em Jesus é falso, dúbio, escuso. Nada nele fere a natureza de Deus. Em outra oportunidade, Jesus fez uma afirmação de si mesmo semelhante àquela de que é a verdade e ordenou que o apóstolo João registrasse por escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse Amém é ele mesmo, Jesus. Além de gostar de iniciar as palavras dizendo Amém, que significa em verdade vos digo, agora ele se identifica a tal ponto com a verdade que se chama de o próprio Amém. O caminho e a verdade. Comentamos há pouco que Jesus é o caminho até Deus. A figura do caminho expressa bem a ideia de acesso. É preciso cuidado, porém, para não exagerar na aplicação da figura. Qualquer um que simplesmente goste de falar no nome de Jesus não pode dizer que, por isso, está seguindo rumo aos céus. Quem acredita nele apenas como um personagem histórico ou alimenta não mais que superstições sobre a sua pessoa não tem condições de afirmar que ele é o seu caminho até Deus. Por isso, logo depois de dizer que é o caminho, Jesus emendou, e a verdade. Esses dois aspectos da sua pessoa andam juntos. Ele só é o caminho a Deus para os que o aceitam como a verdade. Se ele não fosse a verdade, não levaria ninguém a Deus, mesmo o mais ardente dos seguidores. Seria apenas mais um impostor, arrebanhando almas incautas para levá-las ao engano, mantendo-as nas trevas onde já estão desde que nasceram. Se Jesus não fosse a verdade, seria mais um orador com palavras bonitas, mexendo com as emoções dos pobres ouvintes, mas incapaz de amolecer os corações enrijecidos pela gelidez da morte espiritual em que se encontram. De fato, Jesus é a verdade. Suas palavras, mais do que apenas conceitos bonitos e cheios de sabedoria, são expressões daquilo que é a mais perfeita realidade. E ele transmite poder a essas palavras, um poder imenso de transmitir vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida.